à noite na gala de entrega de prémios. Agora estão vocês aí e eu aqui. Daqui para a frente irei estar aí também, não aqui, que seria a falar e no palco. E vai ser esse o meu papel, como colombófilo que sou, e nas exposições, nas feiras, no lado de lá, ver também o trabalho dos outros e com certeza a dar algum apoio, mas só moral, porque dirigismo, vou-lhe até dizer. Há uns anos tive um amigo que só fez parte na vida dele, colombófilo, um ano de uma direção. E quando acabou esse ano, mandou-me uma mensagem dizer: finalmente só colombófilo para o resto da vida. Eu tenho essa mensagem gravada e quero, quando deixar de ser dirigente, mandar também para os meus amigos: finalmente só colombófilo para o resto da vida.
Rui, em jeito final, uma mensagem que queira deixar a toda a família colombófilo.
Quero deixar, não só do Algarve, a nível do país, este ter sido dirigente trouxe-me conhecer muita gente, fazer grandes amigos por esse país fora, é bem que me vai deixar e relações que vão continuar para a vida e que... Claro, temos sempre também alguns contratempos, mas isso faz parte, seja na colombofilia, no desporto ou na nossa vida particular, aparece sempre algumas situações críticas. Mas isso não é... Eu, como dirigente, sempre prezei tomar as decisões que entendia corretas, não aquilo que andar à roda para tentar matar algo. É a decisão para tomar esta, seja A, B, C ou D... seja aquilo que for, a decisão é para ser tomada. E às vezes essas situações não agradam a toda a gente, porque há pessoas que pensam que têm o poder de influenciar. Eu nunca fui influenciável na vida, na minha vida particular. Também, como dirigente, não há ninguém que me possa influenciar, que eu nunca aceitei isso e nunca irei aceitar. Faz parte da minha orgânica. Por isso... penso que os novos dirigentes que vierem terão que trabalhar e é bem procurar dinamizar este desporto. E um agradecimento a todos aqueles que conheci e continuarei a ser amigo.
Foram as palavras de Rui Mídio, presidente da Associação Colombófila do Distrito de Faro, um jeito de despedida depois de 15 anos à frente desta mesma associação, com sinal de dever cumprido, fez crescer esta mesma associação e com esta organização desta Vira 2018, uma exposição plena de sucesso, um despedir, um até já, digamos, a nível de dirigismo, agora dedicar-se à colombofilia como apenas colombófilo. E vamos terminar este trabalho de reportagem, deste acompanhamento que fizemos à 45ª Exposição Nacional e à 1ª Exposição Ibero-Americana e Mediterrânica de Colombofilia, como fomos falando, que teve lugar este fim de semana em Tavira, no Algarve. Vamos terminar então com a última entrevista que tivemos a oportunidade de fazer. Foi a Dr. José Trezo, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Colombofilia e da Federação Internacional, olhando e fazendo, de certa forma, também um balanço, uma visão sobre esta exposição nacional e olhar também para o futuro da própria modalidade. Vamos então, já de seguida, ouvir o Dr. José Trezo, antigo presidente da Federação Portuguesa da Colombofilia e da Federação Portuguesa Internacional.
E personagem que dispensa apresentações é o Dr. Trezo. Dr. Trezo, uma vez mais, um grande certame colombófilo que muito honra a família colombófila.
É verdade, esta foi uma inovação feita, esta exposição ibero-latino-americana e mediterrânica. Mais uma vez Portugal está na linha da frente. Congratulo-me muito porque realmente este é um evento que vai marcar o próprio futuro também do avanço da modalidade em países que estão quase esquecidos por nós, colombofilia, que também praticam a colombofilia, e é bom que se juntem para este salutar encontro que liga os povos latinos e mediterrânicos, uns do outro lado do Atlântico, outros no Mediterrâneo, mas tudo isto vai avançando em prol da colombofilia, e tudo isto é uma dinâmica que me apraz registar.
E quando falamos realmente também em diversidade, também vai sendo importante, quando destes convívios, de certa forma, ir dando a conhecer também um pouco do nosso país. No ano passado tivemos em Faf, este ano em Tavira, também trazer sempre a colombofilia para perto dos colombófilos, é muito importante também isso mesmo.
É sem dúvida, e Portugal tem experimentado várias modalidades porque... felizmente que o colombófilo também nunca está satisfeito. E, portanto, quer dizer, há que ir alterando o local da exposição e fazendo ajustamentos quando é necessário fazer esses ajustamentos. E também registar que não estão cá outros países que podiam estar, e tivemos agora aqui um meeting internacional sobre a parte desportiva, E veterinária, e que foi engraçado nós estarmos ali a discutir e a última apresentação que eu fiz foi a importância de Mira no panorama mundial para a divulgação do desporto colombófilo a nível internacional e a nível nacional, incluindo, eu referi com o Sr. Presidente da República, seja ele qual for, seja com os membros da Assembleia da República, todos os partidos políticos, seja depois a nível dos governos, portanto, das câmaras municipais, há sempre aqui parcerias que nós, neste momento, eu estou convicto, nós lideramos a nível mundial e já lá estivemos muitos anos e não foi por acaso, é porque as práticas nossas têm vindo sempre a desenvolver e também me apraz registar que até foi uma surpresa para mim que os países da Associação Ibero-Latino-Americana vão-me atribuíram-me, sem eu saber, atribuíram-me o meu nome no prémio AILAC na Colômbia. Portanto, é para dizer que com esforço, com trabalho, com dedicação de todos, em espírito de equipa, aqui não está uma pessoa, estão o espírito das equipas, que me apraz registar estes factos da colombofilia portuguesa. Depois também, que nós sempre referimos isso, que a importância são os colombófilos, os clubes, as associações, a Federação Internacional e depois todos os nossos parceiros. Por exemplo, aqui é para me registar que Portugal ganhou muitos prémios, mas a Espanha também ganhou e a Itália também ganhou. Opa, portanto, há aqui aquele verdadeiro espírito desportivo e do fair play que nós temos que ter ao longo da nossa vida, em tudo, mas fundamentalmente na colombofilia. É preciso saber perder e saber ganhar. E muitas vezes o saber perder, ou aliás, o saber ganhar é muito mais importante do que o saber perder. E portanto, apraz-me registar esta exposição, também marca uma nova etapa no panorama, e sou convicto, mundial. Veio aqui dar um toque de subtileza, porque outros países, designadamente os do leste, estão numa associação e fazem exposições e fazem etc. E nós, quem teve a ousadia de pensar isto, pensou muito bem, porque agora vamos partilhar também com o norte da África, hoje está aqui, por exemplo, Israel, mas como estavam convidados o Egito, a Tunísia, a Líbia, a Argélia, Marrocos, portanto isto é realmente aquilo que faz o bem de pensar, o bem das relações humanas,
Doutor, quando falamos porventura a nível desportivo, não nos podemos comparar, por certo, à Bélgica e à Holanda, países expoentes máximos na modalidade, mas a nível organizativo, porventura, estamos uns passos acima.
Peço desculpa, mas nós não concordo. Não concordo porquê? Porque se for comparar, tem ali um primeiro prémio de velocidade que, se fosse a nível internacional, tinha o primeiro prémio olímpico. E isto é importante. E se for ver, de alguns países que referiu, quais são as posições que eles têm no panorama internacional. O que é que nos falta e que nós não passamos é que todo o mundo pensa da mesma maneira. O que é estrangeiro é melhor. O que é belga é melhor. O que é holandês é melhor. O que é alemão é melhor. E quando nós não olhamos e não reconhecemos que eu tenho dito sempre ao longo da história, mas isto é mundial, é assim. Nós não temos é marketing como eles têm. Eles fazem de um primeiro prémio local da semana, vêm todos os jornais e vêm a divulgam para todo o mundo e as pessoas vão comprar aonde? Mesmo nós. Nós, aqui, muita gente compra cá. Mas há muita gente que vai comprar porque tem lá um B ou um NL. Porquê? Porque o marketing desses países é muito melhor do que o nosso. E esse é também um desígnio que nós temos e que hoje, em termos organizativos, eu estive ali numa conferência de manhã e agora de tarde, e estavam colombófilos de primeira linhagem belga e a reconhecerem para a grande capacidade que Portugal tem tido em termos organizativos. Não estamos, como é que dizer, satisfeitos. Mas quer dizer, em qualquer área nós estamos altamente desenvolvidos, mas sempre. Isto tem sido um caminho.
Doutor, quando também falamos do envolvimento de várias entidades, hoje em dia também olhamos para a parte das autarquias, como realmente olhando para a colombofilia também de forma a poderem dar a conhecer o que se vai fazendo nos seus municípios. Vimos em Faf, estamos a ver em Tabira, quando falámos com o Presidente das autarquias, realmente a ver que a colombofilia pode ser uma manobra também de dar a conhecer realmente cada um destes municípios além fronteiras.
É, sem dúvida, aquilo que foi sempre a nossa relação. Eu fiz uma apresentação ali sobre Mira e aquilo que disse é realmente as parcerias com as câmaras municipais, juntas de freguesia, associações culturais, recreativas, etc. E depois nós termos ao longo da nossa vida, e que já é longa na colombofilia, que já vinha de outros tempos, e que nós prosseguimos e havemos de prosseguir, que é dar a colombofilia a quem muitas vezes tem o poder de reconhecer que a colombofilia já foi o segundo desporto nacional. Hoje não é, porque hoje trabalhamos com grandes dificuldades, que hoje a maioria da juventude, ou até nós, já andamos aqui com as novas tecnologias. E hoje é difícil. Quem gosta de animais... E estamos, felizmente, que a gente continua a ter juventude a entrar. Portanto, também houve aí uns tempos para que se criticava e não sei o quê. Isto tem todo o seu tempo e tem a dinâmica normal. O problema também, sob o ponto de vista da colombofilia, é um problema económico. A maioria dos que gosta da colombofilia tem muita dificuldade para ter o seu pombal e dar e fazer e praticar. Tem muita dificuldade económica. E, portanto, este é que é um passo. Se nós tivéssemos, como nós temos aí, alguns clubes que até fazem, organizaram-se e a campanha é gratuita para os seus colombófilos. Portanto, nós temos de tudo. Mas o que nós tivemos capacidade é sempre juntarmos aos vários poderes, desde baixo até cima. Eu acabei de dizer que não há partido político nenhum que não saiba que há colombofilia, que não é convidado para tudo. E, portanto, nós passei muitos anos a ir à Assembleia da República a apresentar as coisas a todos os partidos políticos. Não há nenhum que não saiba e que não reconheça. E, portanto, eu acho que aqui que estamos no bom caminho e fiquei muito satisfeito com esta iniciativa. E estou convicta que este foi o primeiro passo para ter um sucesso organizativo e trazer aqueles países. Quer dizer, eu não fazia, por exemplo, eu não conhecia a potencialidade do Egito. Quando me disseram que tem 10 mil colombófilos, não fazia parte da Federação Colombófila Internacional. Alguém em Portugal sonha que o Egito tem tantos como nós. Sabe, eu estaria convencido que tinha lá muito menos do que nós. E, portanto, são países que nós desconhecemos, como na Polónia, que eu conheço muito bem, que é um país em crescimento, ainda está a crescer em número de colombófilos. Portanto, há aqui realidades diferentes e perspectivas diferentes e soluções diferentes.
é um orgulho também, por certo, olhar para essas representações que vão estando cá e tentarem, de certa forma, olhar para o modelo organizativo em Portugal como algo a ter em conta.
Não é por acaso que nós, e com alianças, e combatendo sempre outros países, outros candidatos à Federação Internacional, que eu considerava racistas contra nós, só por ser rássico, e eu combati, fui à luta nos seus próprios países para ganhar, porque a nível do mundo nós somos reconhecidos como grandes pioneiros do desenvolvimento da modalidade. Portanto, tudo isto que se faz é depois visto no outro mundo. Está a ver? Quer dizer, para me convidarem para ir à Colômbia, eu nem sequer sonhava. E fizeram... Eu ainda não respondi. Mas quer dizer, nós temos essa particularidade, e eu agora vou continuar a trabalhar para a colombofilia, que é fazer a ligação com países que não estão reconhecidos, têm potencialidades para ser reconhecidos, e outros países em que têm dificuldades que os próprios governos proíbem a colombofilia. Portanto, eu vou também me dedicar um bocadinho a isso, a desenvolver relações diplomáticas, que foi também um pouco aquilo que eu fiz da nossa modalidade, e fazer as relações com a União Europeia, com a América do Sul, com países que estão ali no meio, que são desconhecidos para nós, por exemplo, o Cazaquistão, o Azerbaijão, o etc, 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 que nós desconhecemos e que têm colombofilia, porque eu já fiz pesquisas disso. Nós temos colombófilos em quase todo o mundo. Em todo o mundo. E, portanto, também me vou dedicar um bocadinho a isso.
Doutor, olhando para este certame e fazendo uma ponte já para o futuro, tendo em conta que este certame é o culminar da época desportiva, e olhando para o futuro, o que é que procura ver realmente no futuro da modalidade nos próximos tempos?
A inovação. Nós temos um problema que acho que começa agora também a desenvolver-se mais. Temos as tecnologias, aproveitar a tecnologia para passar a mensagem. Antigamente eu sou do tempo do papel e do lápis. Das máquinas, depois com as máquinas. Primeiro a fazer as continhas todas, horas e horas e horas. E agora já temos a alta tecnologia a dar-nos os resultados de imediato. Portanto, parece-me a mim que com a comunicação online, nós podemos trazer muito mais. Portanto, também um dos realces que eu disse é que também sempre a Federação Portuguesa, ao longo de todos os anos, convidou escolas. É preciso passar a mensagem. Nós não podemos querer ter um jovem a praticar a colombofilia quando ele anda a estudar. O nosso jovem pode ser só a partir dos 35, ou dos 40, ou dos 50, quando tem poder económico para praticar a modalidade. Qualquer um é um jovem colombófilo, mesmo com a idade. Agora, ninguém se iluda que vamos querer um rapaz de 10 anos ou 12 anos a praticar a modalidade. Pá, impossível! Agora, sensibilizá-los nos bancos das escolas, passar-lhe a história da colombofilia, que trouxe sempre as civilizações sempre utilizaram e utilizam o pombo-correio, É fantástico. Para quê? Quando ele tiver idade, opções e poder livremente vir para a colombofilia, temos ali uma potencialidade que vem. Nós temos muita gente a chegar agora à colombofilia. Por outro lado, também ali resultou que a modalidade tem que ser vista em todos os prismas. Nós colombófilos, nós todos, no geral, somos um bocado egoístas. Tudo quer ser campeão, nem que seja da sua rua. Este é o mal. Mas depois é dizer assim, quando eu, por exemplo, sou um defensor dos pombais comunitários, porque se um avô pode levar o neto e ter lá os pombos em competição, por que não? Porque é que ele vai ficar, que quando ele chegar à idade adulta, vai optar por ser colombófilo, se ele gostou. Agora, eu não posso continuar a exigir daquilo que não se pode exigir a um jovem. Hoje, um jovem na adolescência, que está para andar dentro do Pombal. É pá, a gente tem que ter, temos que ser, como é que é dizer, numa perspectiva a médio e a longo prazo e